Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e Filosofia Clínica. Hoje fazemos a aula com o gentil acolhimento do reitor aqui da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, e vamos fazer a nossa aula aqui da Serra Gaúcha, da própria reitoria da universidade. E o nosso tema de hoje é uma homenagem a um escritor e filósofo que será tema de estudos em setembro na Universidade Hebraica em Israel. Hoje e amanhã são os dias de lançamento oficial da Jornada de Estudos de 2017 ao Exterior, uma parceria entre o Instituto Pachter e a Universidade Hebraica de Jerusalém, na qual nós faremos um seminário de pós-graduação assinada pela Universidade Hebraica, o certificado, na qual estudaremos Martin Buber, a filosofia dialógica de Martin Buber e a filosofia clínica. Por parte do Brasil, serão três os filósofos que falarão naquele evento. O professor Evaldo Cuiava, que foi um dos tradutores aqui no Brasil da obra de Levinas. Ele era do grupo do Pirgentino Pivato, da PUC, do Rio Grande do Sul. Na época, o Evaldo era um jovem doutorando e participou da equipe que, aliás, um trabalho pioneiro aqui na América do Sul. E também o professor José Maurício de Carvalho, que foi coordenador da Universidade Federal de Minas Gerais, campus Dom Bosco, né? O José Maurício, ele foi coordenador do Departamento de Filosofia, é o outro filósofo que vai fazer conferência na Universidade Hebraica, em Israel, e o terceiro professor brasileiro que falará é este professor de vocês aqui do curso Escritores e a Filosofia Clínica. A partir de amanhã, os sites do Instituto estarão colocando online todas as informações completas desta jornada de 2017 à Universidade Hebraica em Israel. Por conta disso, vamos abrir hoje uma exceção quanto aos escritores, e pela primeira vez vamos trabalhar alguém que também, além de escritor, era um filósofo. Martin Buber é o trabalho que nós realizaremos hoje. Eu fiz vários apontamentos aqui sobre a vida de Buber. Só que esses apontamentos que eu vou passar para vocês, eles são um referencial pálido, distante, perto do que vocês em seguida verão, de próprio punho do Buber, são fragmentos autobiográficos que ele foi recolhendo ao longo da vida e que no Brasil, a editora Vozes, uma edição esgotada, publicou. É essa obra que nós vamos trabalhar hoje, ok? Os fragmentos autobiográficos de Martin Buber. Vamos fazer uma conversação do filósofo com a filosofia clínica. O Buber, ele nasce em Viena, em 1878. E depois ele vem a falecer em Jerusalém, já agora, em 1965. Ele era de uma família judaica, típica. Em seguida vocês verão a influência que isso teve na vida dele, o quanto isso marcou a vida dele. No entanto, por questões várias, como a separação precoce dos pais, a maneira depois como ele reencontra o pai aos 14 anos, a mãe aos 20 anos, a criação que ele teve com os avós, as escolas por onde ele passou, ele tem um abalo existencial muito forte, uma crise existencial que o afasta de uma maneira bastante substancial da fé, da crença, e o joga diretamente nos braços da filosofia, de onde mais tarde ele retorna a esses preceitos. Com 21 anos, isso em 1899, o Buber, em Zurique, vai conhecer a esposa com quem ele vai ficar a vida toda, né? Que é a Paula Winkler. Em Logo depois, ainda muito jovem, ele já é editor de uma revista. E lembrem que, naquela ocasião, os judeus estavam espalhados pelo mundo todo e o sonho era voltar à Terra Prometida. Né? A ONU, vários países ofereciam, inclusive aqui no Brasil, na Amazônia, ofereceram um pedaço de terra maior que a Bélgica. Mas aqueles judeus que estavam pela Europa, em vários lugares do mundo, queriam voltar para a Terra Prometida, para a Terra Santa, para Israel. Não queriam saber de outro pedaço de terra. Queriam aquele pedaço de deserto que achavam que era o lar deles, que era para onde eles tinham que voltar. E o Martin Buber, durante um tempo na vida dele, se engaja fortemente nesse movimento sionista de retorno dos judeus à pátria deles. Né? Aos 45 anos, isso em 1923, vejam, nós estávamos aí nos ventos terríveis ainda que sopravam daquela primeira guerra, é quando Buber vai escrever a obra máxima da vida dele, uma obra que cada vez mais cresce e que hoje, com esses estudos de inteligência artificial, estudos que nós temos de computação gráfica, holografia, os estudos mais modernos fazem atualizar muitíssimo e trazer de novo à pauta muito do que ele escreveu. Essa obra, Eu, Tu, ainda conhecerá novos dias de grandes horizontes em breve. Ela é belíssima. Essa obra, propriamente, nós veremos no outro curso, aquele curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Por favor, temos o microfone aberto aí, Luiz. Olha teu microfone que está aberto. Bem, depois dessa obra de 23, Eu, Tu, no alemão a gente fala Ich und Du, ele vai, em 1925, traduzir a Bíblia. Mas olha a tradução que ele se propõe a fazer, lá do hebraico para o alemão. Há vários problemas técnicos nessa tradução, mas o Buber era um poliglota. E vocês verão como ele fazia para aprender línguas, ele vai nos mostrar em seguida como ele fazia isso. Estudava numa escola cujo idioma lá era o polaco. Então ele vai... Em casa ele aprende o Yiddish com os pais, que é uma espécie de dialeto do alemão que os judeus falavam entre eles. Falava alemão, falava outras línguas. Francês ele aprendeu, falava muitos idiomas. Em 1938, Martin Buber tinha 60 anos e, com os ventos do nazismo, ele não vê outra alternativa a não ser ir embora da Alemanha. Ele é destituído do trabalho que ele fazia na universidade e ele então resolve retornar a Jerusalém, onde ele vai ficar para o resto da vida dele, vai trabalhar na Universidade Hebraica, foi um dos diretores da Universidade Hebraica e desenvolve um trabalho belíssimo na Universidade Hebraica. Ele é onde ele termina os dias dele. Eu fiz um breve, muito breve resumo da obra Eu, Tu. Apenas conceitos muito básicos, porque a obra, como eu falei a vocês, nós estudaremos em profundidade no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, o curso das terças-feiras. Aqui nós vamos trabalhar mais o Buber como escritor. No entanto, a partir desses conceitos que eu vou colocar dele, e nós veremos a historicidade dele feita por ele mesmo, observem como a própria vida dele começou a se esparramar no sistema filosófico que mais tarde ele vai construir. De uma maneira muito ampla, nós podemos dividir a obra Eu, Tu em três grandes partes, três grandes blocos. Nem sempre pode ser assim, dependendo de onde você estuda, não é? Mas aqui, para efeitos didáticos, eu fiz dessa maneira. Então, na primeira parte dessa obra, ele vai trabalhar essa diferenciação do eu, tu e do eu, isso. Bom, para Buber, o nosso mundo aqui onde estamos vivendo é um mundo dual. É um mundo que ele apresenta este eu. E quando ele fala deste eu, nós não podemos reduzir basicamente a essa primeira pessoa. Quando a gente se apresenta para alguém, eu e isso, olha, eu sou fulano de tal, Esse eu é uma parte disso, mas é um pouco mais. Envolve outras condições existenciais. É a minha condição no mundo, esse eu. É quem eu sou no mundo, como estou comigo. Então, Buber coloca que essa relação minha com esse tu, com esse outro, que não pode ser concebida de uma maneira fragmentada, quando a gente fala eu, tu, nós só podemos falar disso dentro de uma totalidade desse encontro. Nunca apenas eu, nunca apenas tu. Eu, tu é uma totalidade do encontro. Então, falou isso, você sabe. Eu em relação a um outro. Ele diz que esse eu sozinho não existe. Isso é uma das ilusões da nossa época. A pessoa que acredita que ela pode se referir a um eu destituída completamente de um tu, ele fala que isso é bastante improvável. Essa relação eu-tu, ela é atual, ela não é uma coisa que houve, que haverá, ela é presente, ela é atual. Ela exige uma reciprocidade e uma face a face. Um dos filósofos que tem uma proximidade imensa com Buber é Levinas, é muito grande. Mas Buber, nessa primeira parte, diferencia também o eu, isso. O isso, diferente do tu, o tu, provavelmente você pode imaginar uma outra pessoa com quem você vai encontrar e nessa relação você vai dizer eu, tu. Vocês juntos, é assim que ele concebe. O eu, isso, sou eu e a experiência. Não estou mais dizendo respeito a esse outro. Eu perdi esse outro. Eu estou no mundo do fenômeno, do conhecimento, da pesquisa, mundo da ciência. E aqui, para Buber, esse mundo do conhecimento, inevitavelmente eu vou me distanciar do tu. Olhem, de uma maneira bem plácida, bem tranquila, apenas a título de entendimento. Quando eu me ocupo de querer compreender o mundo, os fenômenos do mundo, a existência, através, por exemplo, da ciência e tudo, eu me afastei, eu me distanciei da relação eu-tu. Estou fortemente agora na relação eu-isso. E é uma das fontes de maior empobrecimento da humanidade, da pessoa, da criatura, do ser humano, na nossa época. Essa relação eu-tu não tem como ser substituída para outra. Isso para Martin Buber, ok? Mas ele não desfaz nem menospreza essa relação eu-isso, eu e a experiência. Ele coloca que é importante, ok? Mas apenas vamos dimensioná-la e não fazer com que isso faça encolher o eu-tu. Bem, o Buber vai colocar que esses elementos dialogais, eles vão obedecer três esferas, ok? Na primeira, a nossa relação com a natureza. Na segunda esfera, a relação com os homens. E na terceira, a maior de todas, a mais profunda, o ápice, a nossa relação com os seres espirituais. Como ele faz esses conectivos é muito bonito e é tema para o nosso trabalho lá do curso de filósofos. Bem, numa segunda parte dessa obra, Eu, Tu, Buber vai agora se aproximar muito, muito mais da filosofia clínica. Na primeira parte, nós vamos encontrá-lo nas recíprocas de inversões, nas inversões, nas interseções de Gps, em vários tópicos estruturais. Na segunda parte, Buber conversa conosco na historicidade. Ele considera profundamente a história do indivíduo e do gênero humano. Faz um profundo estudo nisso. E ao fazer esse estudo da história do indivíduo, sabe o que ele deduz? Sabe o que as conclusões a que ele chega? Que o isso, ou seja, o terreno da experiência, o terreno do conhecimento, essa coisa que temos de pesquisar os fenômenos, para querer com isso decodificar inclusive a alma humana, entre outras coisas, ele disse, o isso se expande cada vez mais. É isso que a história da espécie humana tem demonstrado. E nessa expansão do isso, um encolhimento do eu-tu. Ah, Entre outras, ele tem partes muito bonitas na obra dele. Uma delas, ele diz que esse aprofundamento que fazemos na técnica, no cientificismo, faz reduzir o tu a um isso. Olha que coisa, nós reduzimos esse outro que está conosco a basicamente coisa. Bem, quando tem uma parte significativa e muito bonita na qual ele trabalha sentimentos. E quando ele trabalha sentimentos, ele diz assim que o eu é capaz dos sentimentos e de muitos, e de uma variação imensa, não apenas aquelas do cotidiano, porque há desdobramentos importantes aqui, mas o ato do amor não pertence mais ao tu, o eu ou tu. O ato do amor é um ato da relação eu-tu. É aí que surge a emanação e se desdobra isso que nós chamamos de amor na concepção do Buber. Na terceira e última parte, Buber vai colocar que as relações vão de fato constituir o seu fundamento maior em um eu que é eterno. Aí ele está falando, e o que eu vou dizer, vocês ao lerem o Eu Tu vão questionar, mas me deem a oportunidade de ilustrar. Ele está falando de Deus, sim, mas assim, o próprio Buber diz que não podemos reduzir isso que está além, que é o transcendente, que se desdobra de uma maneira infinita, e chamá-lo de Deus. Ele diz que isso tem muitos nomes, e entre eles, claro, Deus. Mas e você pode chamá-lo, porque ele diz que qualquer relação, qualquer caminhada rumo ao transcendente de qualquer um de nós, inevitavelmente será para este além, que, entre outras coisas, pode ser tido como Deus. Nós, homens, buscamos isso, ok? E na relação dialogal, temos a oportunidade de ver isso no eu. De uma maneira bastante prosaica e imensamente singela, eu procurei colocar alguns conceitos para que, à medida que agora caminhemos na historicidade do próprio Buber, possamos conversar sobre esses temas e outros, tá bom? Retornando então ao nosso trabalho, fiz uma breve pausa para ajustar aqui o aparelho. Nós vamos iniciar. O Buber começa os escritos autobiográficos dele com a mãe dele. E é algo que ele coloca de uma maneira que o marcou para a vida toda, esse evento com a mãe dele. O Buber tinha apenas 4 anos quando os pais dele se separam. E ele então vai viver com os avós paternos na Galícia, vai viver com os avós paternos dele. E ele descreve os avós paternos dele como pessoas de elevada posição social, aristocratas no sentido exato, e coisa rara, feitos um para o outro. Não gostavam muito de falar da própria existência, e naturalmente daquilo que havia acontecido entre meus pais, nada se dizia na minha presença. Suponho, entretanto, que entre eles, a não ser no contexto prático inevitável, praticamente esse assunto nunca entrava na conversa. A criança esperava rever sua mãe em breve, mas não fazia nenhuma pergunta. Então, certa vez, ocorreu o que tenho para contar aqui, que foi um episódio que o marcou para sempre. Ele era muito jovem. Ele guarda um grande carinho desses avós dele, os avós paternos. Essa união dos avós paternos e a maneira como ele descreveu aqui, feitos um para o outro, mostrou para Buber muito de como é possível, de fato, uma relação que, né, para ele, uma criança, estava fortemente abalada pela separação dos pais. Nessa parte ele conta que ele brincava com uma menina que era mais velha que ele, e que eles gostavam muito. E que um dia, essa menina diz para ele assim, ó, essa frase literal, sobre a mãe dele, que ele aguardava, que ele esperava que a mãe voltasse. E a menina diz: não, ela não volta nunca mais. A reação dele foi: fiquei mudo. Mas também eu não nutri nenhuma dúvida quanto à verdade da palavra dita. Ela permaneceu agarrada a mim e agarrava-se de ano a ano, sempre mais ao meu coração. Já depois de mais ou menos 10 anos, eu havia começado a senti-la como algo que não dizia respeito somente a mim, mas também ao ser humano. Mais tarde, apliquei a mim mesmo o sentido da palavra desencontro, através da qual estava descrito, aproximadamente, o fracasso de um verdadeiro encontro entre seres humanos. Observem como na estrutura de pensamento dele, ele universaliza isso, não é? E passa a achar que os seres humanos estão nesse desencontro. Na teoria de Buber, todo trabalho buberiano é a arte do encontro, é a arte da relação. Quando ele reencontra a mãe dele, 20 anos depois, ele não consegue sequer olhar para a mãe dele. Ela vai visitá-lo depois, 20 anos, ele já estava casado, tinha filhos. E ele diz, olha o que ele coloca: quando finalmente revi minha mãe, 20 anos depois, que foi me visitar, a minha mulher, meus filhos, eu não consegui olhar em seus olhos, ainda espantosamente bonitos, sem ouvir de algum lugar a palavra desencontro, como se fosse dita a mim. Suponho que tudo o que experimentei no correr da minha vida sobre o autêntico encontro tenha a primeira origem naquela hora da galeria. Observem que Buber assume o seguinte, que esses fatos que ocorreram, não é? Todo o trabalho que ele constrói sobre a arte do encontro teve no desencontro uma das suas fundamentações, um elemento pessoal que ele leva para um trabalho filosófico. Cada pessoa é única, sim, a gente estuda em filosofia clínica. Assim como Buber procura fazer esse encontro a partir do desencontro, muitos outros fazem as rupturas profundas e aprofundam esses abismos, criando teorias que comprovam esses abismos. Mas o que teria em Buber lhe dado a oportunidade de, mesmo diante de um abismo como esse, construir as pontes e buscar sempre o encontro, o diálogo? Toda a teoria dele é sobre a relação dialogal. Muito provavelmente, o que causou esses elementos é a estrutura familiar que ele teve, muito sólida, muito profunda, e muito ela é calcada em valores, em princípios, em afetividade, e ele demonstra isso por toda a obra dele. Sobretudo a importância dos avós, muito provavelmente foi um fator decisivo. Olhem o que ele fala sobre a avó dele, no segundo capítulo da obra. A avó, Adele, era uma daquelas judias de então que, para conseguir para seus maridos liberdade e ócio para o estudo da doutrina, dirigiam os negócios com prudente zelo. Para o meu avô, o estudo da doutrina tinha uma significação especial. Apesar de autodidata, era um autêntico filólogo, ao qual devemos as primeiras e autorizadas edições críticas de um gênero particular de literatura hebraica. São aqueles textos que trazem os comentários, né, dos escritos sagrados. O avô dele era isso. E aí ele conta que o avô dele nasceu numa pequena cidade da Galícia, como é que foram essas questões, mas vamos diretamente ao que é determinante para a gente compreender as relações da construção do pensamento buberiano a partir da historiografia dele. Aliás, algo que ele preza muito, a historicidade. Ele diz assim, ó, de uma maneira muito especial, o que me influenciou foi o modo como a mulher manuseava os livros de contabilidade, encadernados por igual, nos quais ela diariamente registrava entradas e saídas. e depois de havê-las pronunciado para si, à meia voz, escrevia no meio das partes de sua leitura que se haviam tornado importantes para ela. Por vezes também algumas observações que de modo algum copiavam os estilos dos clássicos, mas sempre expressavam fielmente algo que tinha a replicar ao lidar com os grandes espíritos. Isso também era característico em suas declarações verbais. Ele diz que quando ela ia para a rua, ela levava esses preceitos, ela os vivia. Isso vai, essa relação de proximidade entre a teoria e a prática é um dos ápices da teoria buberiana, do pensamento buberiano, essa praxis. Para ele, uma fé que você vai a um templo, se é budista, taoísta, xintoísta, é muçulmano, israelita, cristão, ele diz, você vai a essa fé, e quando você vai para a sua vida no cotidiano, ela não se expressa, ele diz, isso não é fé, isso é uma outra coisa. Desde cedo, com o avô, com a mãe, com a avó, e também depois com o pai, que entra logo a seguir, ele aprendeu que isso precisa andar junto. E o conceito de fé em Buber, sobretudo nas conferências que ele faz, é isso. Você tem fé, então não é uma fé que você imagina, que você faz. Ela tem que estar em você e em tudo que você faz a todo momento. A tal ponto que você já não saiba diferenciá-la de qualquer outra coisa. Olhem de onde vem isso. Olhem como isso começa a surgir na alma buberiana. Ele disse que o avô dele era um verdadeiro filólogo, um amante da palavra. Entretanto, o amor da avó, a palavra legítima, atuava muito mais forte sobre mim que a do meu avô, por ser este amor tão espontâneo e tão devotado. O Buber só começou a frequentar uma escola com 10 anos de idade. É, ele recebia aulas particulares até então de línguas. E ele se tornou um poliglota formidável, ele falava muitos idiomas, incontáveis. Na escola eles falavam polaco, em casa eles falavam yiddish, alemão, ele aprendeu rapidamente hebraico, aprendeu francês rapidamente e inúmeras outras línguas. Olhem como é que ele exercitava e como é que era o método, o modo de aprendizagem buberiano de línguas. E olhem como isso, depois, no prédio das relações dialogais que ele constrói, se espelha rapidamente. Ele coloca assim, ó, eu imaginava conversas entre duas línguas, com um alemão e um francês, depois com um hebreu e um antigo romano, e lograva sempre sentir, meio de brincadeira, e no entanto às vezes com o coração saltitante, a tensão entre aquilo que um dizia e aquilo que o outro percebia, desde seu pensamento em uma outra língua. Isso atuou profundamente em mim, e durante uma longa vida caminhou para uma visão sempre mais clara. Com isso, ele também passou a ajudar o avô dele nas traduções. Muito cedo ele já dizia, vô, é por aqui, vô, é assim, tal, mostrava porque o avô dele não conseguia fazer esses elementos. E ele conta muitas histórias sobre isso. Quando ele vai finalmente reencontrar o pai dele, os avós envelhecem, há vários problemas, ele precisa voltar a morar com os avós, né? E aí ele precisa reencontrar o pai dele, isso acontece com os 14 anos. E que pai que ele encontra? Ele encontra um pai, olha como é que era. Na juventude, meu pai havia tido fortes interesses espirituais, havia se ocupado seriamente com as questões levantadas em livros como Origem das Espécies, de Darwin, e A Vida de Jesus, de Renan, mas dedicou-se já cedo à agricultura, e aí o pai dele se torna um fazendeiro muito conhecido, inovador, ele bola novas técnicas, se torna muito respeitado, e o Buber, nessa altura, com 14 anos, já tinha uma visão aguda para a sensibilidade humana. Ele já tinha endereçado a estrutura de pensamento dele para aquilo que há no ser humano, não em vão se coloca muito Buber como um judeu assídico. O assidismo é uma área dentro do judaísmo que preconiza, sobretudo, que você tem que ter bondade no seu coração. Você tem que ser generoso. Além de você ser generoso, você tem que ser humilde nas suas coisas. Mas, além disso, você tem que saber que todas as mazelas que existem no nosso mundo são oriundos. Não vamos fazer um reducionismo aqui, colocar no corpo, como muitas vezes é traduzido, mas na corporeidade, numa vida mundana de prazeres de corporeidade, na qual esses elementos imediatos, que a gente hoje vê pessoas fazendo cirurgias plásticas, pessoas se mutilando, pessoas querendo parecer ser jovens, pessoas que vão para a academia malhar, por exemplo, isso é um elemento. E prazeres ligados, por exemplo, ao sensualismo. No assidismo, isso, infelizmente, é algo que destitui a pessoa da caminhada dela. E Buber, já nessa altura, tinha uma concepção muito arraigada disso, muito forte dentro dele. Olha o que ele conta do pai dele, que ele admirou no pai dele. Ele disse que o pai dele, mesmo sendo um comerciante, um fazendeiro muito próspero e muito respeitado, era radicalmente avesso à caridade sem visão. Aquela caridade pela caridade, não era. Não entendia nenhuma outra ajuda senão aquela de pessoa para pessoa, e esta ele praticava. Na velhice, ainda deixou-se eleger para uma comissão do pão da comunidade judaica, que era peregrina, e sem cansar pelas casas para descobrir os verdadeiros necessitados e suas necessidades. Como isso poderia ter ocorrido de outra maneira, a não ser através do verdadeiro contato? Ele, nessa altura, muito jovem, ele já não tinha mais nenhuma dúvida. Okay? Se vamos falar em intercessão com o outro, você tem que estar em contato, e esse contato é presencial. Ele não é um contato que você terá no pensamento, não é imagético. Ele é face a face. Ele é um encontro com o outro. E nesse encontro nós nos tornamos eu-tu. Já muito jovem, ele tinha a teoria dele. Ele fala da escola, que o professor e os alunos poloneses se levantavam, faziam o sinal da cruz, e que ele, por ser judeu, ficava de pé acompanhando isso. Então ele conta que eles pronunciavam a oração da Santíssima Trindade e eles repetiam as palavras do professor. Juntos eles rezavam alto. Todos então podíamos nos sentar novamente. Nós judeus ficávamos ali imóveis, em pé, com os olhos baixos. Já lembrei que em nossa escola não havia nenhum ódio perceptível pelos judeus. Eu não me lembro de nenhum professor que me fosse tolerante, que não fosse tolerante, ou então que não quisesse passar por tolerante. Porém, para mim, aquela obediência de permanecer em pé, diária, na sala, em que ressoava a oração desconhecida, produzia algo pior do que um ato de impaciência poderia ter produzido. Bem, ele conta um episódio de dois rapazes aqui sobre sexo na aula, que esses dois guris andaram fazendo e tudo, um ato libidinoso. O diretor o chamou e disse para ele dedurar os amigos. E ele ficou indignado com isso. Vejam que muito cedo Buber já tinha os preceitos todos que embasariam todo o prédio dele. Ele disse que de jeito nenhum ele ia. Olha o diálogo que ele teve com o diretor da escola. Ele me recebeu com suave amabilidade, que nós nos conhecíamos, etc., e perguntou-me imediatamente o que eu sabia sobre a atividade daqueles dois. Eu não sei nada, gritei. Ele falou novamente, tão suave quanto antes. Nós te conhecemos. E procurou me persuadir. Tu és um bom menino e tu vais nos ajudar. Ajudar? Ajudar a quem? Perguntei eu. Assim me parece. Revidar, porém eu calei. Encarei calado o diretor. Ele então passou muito mal. Ele quase desmaia e é carregado praticamente desmaiado para fora, e fica muito mal por muitos dias com isso, lembrando da atitude do diretor, né? E olha o que ele diz, uma das conclusões que ele vai levar para toda a vida dele. Com este choque da minha infância, começou uma longa série de experiências que me ensinaram a compreender a relação problemática entre o princípio e a realidade. Entre o princípio e a realidade. E assim me revelaram a essência da verdadeira norma, que pede não a nossa obediência, mas a nós mesmos. Esta é uma das frases mais belas que eu acho para mim na obra. A essência de uma verdadeira norma, que pede não a nossa obediência, mas pede a nós mesmos. Olha que lindo. Essa parte do cavalo, estava conversando com a professora Michele, não é? Da grande amizade, do amor que ele nutria por animais. Mas Buber nos mostra como ele chega à filosofia. Olha, é algo assim muito, muito bonito o encontro que ele tem com a filosofia. É profundamente dilemático. É algo, não é um encontro fraterno e amigável, é um encontro de dor, de ruptura. Primeiro assim, ó, ele vivia incomodado. O grande drama da vida dele era o tempo. E ele questionava muito essas coisas. Deixa eu ir direto aqui ao que ele... Naquela época, a questão do tempo afligia-me muito, muito mais do que a do espaço. Eu era irresistivelmente impelido a querer aprender o decorrer total do mundo como fático, e isso significava compreender o tempo, ou como principiando e finalizando, ou como sem princípio e sem fim. Ele vivia com isso na cabeça dele, as questões da temporalidade, até que o que acontece com ele? Olhem a obra que vai chegar às mãos dele, desse garoto. Caiu então em meu poder o primeiro livro, Prolegômenos a toda metafísica futura, de Kant. Nele se ensinava que espaço e tempo não eram mais do que condições formais da nossa sensibilidade. Não eram qualidades reais, que pertenciam às coisas em si mesmos, mas sim meras formas de nossa intuição sensível. Pronto, estava resolvido. Isso tranquilizou, acalmou o coração desse garoto. E ele pôde respirar e seguir. Pôde ter fôlego para desenvolver outras coisas. Bem, mas um outro filósofo lhe chega. Ele causa uma bagunça imensa. Nietzsche. Dois anos depois que ele teve de paz, teve muita paz em Kant, né? Mas dois anos depois, olha o que acontece com ele. Ele diz que esse livro perseguiu anos a fio, que ele não conseguia se livrar, que se tornou um tormento na vida dele, ele não sabia sair dessa de jeito nenhum. É a questão do eterno retorno. Pô, Kant tinha resolvido o problema do tempo. Agora vem Nietzsche, coloca a questão do eterno retorno, o garoto ficou aí agora, meu Deus do céu. Então ele diz assim, não era uma obra filosófica. Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Essa obra apoderou-se de mim, pois aqui não se defrontou comigo uma doutrina simples, serena, mas sim uma exposição desejada e realizada, grandiosamente desejada. Lançou-se e precipitou-se sobre mim. Esse livro, descrito pelo autor como o maior presente que teria sido feito à humanidade até então, isso é típico do Nietzsche, não? Não atuou sobre mim da mesma forma que uma dádiva, não mesmo, mas na forma de um assalto e de um sequestro, e demorou muito até eu conseguir me libertar. Ele está se referindo aqui exatamente a essa questão do tempo de Nietzsche, sabe? E aí ele conta vários elementos aqui do drama dele, eu vou resumir para vocês ao final dessa parte. O Buber nos escreveu assim: no espírito de um menino de 17 anos, que era o que ele tinha quando isso tudo estava acontecendo, embora não tivesse aceito a concepção nietzschiana e não pudesse aceitá-la, ocorreu uma sedução negativa. Enquanto eu consigo me lembrar dele, passados já tantos anos, teria podido abrir-se para ele partindo de Kant, que compreendia o tempo como forma de nossa intuição, o caminho para a colocação da questão. Se, porém, o tempo é apenas uma forma na qual nós intuímos, onde estamos nós? Que ele está citando, né? Não estamos nós com o tempo analogamente no atemporal? Não estamos nós na eternidade? Fecha aspas. Trata-se, sem dúvida, de uma eternidade inteiramente diversa daquela eternidade circular de Zaratustra, que gosta de chamar fatalidade. É na relação dialogal, sobretudo na sua terceira e maior parte, e mais avançada com os seres espirituais, que esse problema finalmente se dilui e se resolve. Ainda que na relação eu-tu, elas já se ponha a perder. Como mensurar temporalmente a relação eu-tu? Qual é o relógio que vai marcar isso? O impacto da filosofia buberiana é tão forte, é tão profundo, que existem escolas psicoterápicas em vários lugares do mundo, todas elas de cunho fenomenológico, a maior parte, adotando esses preceitos em terapia. O quanto isso se aproxima e se afasta de filosofia clínica é tema para o outro curso de filósofos e filosofia clínica. Aqui estamos acompanhando o Buber e a construção filosófica dele, ok? Não propriamente questionando ou fazendo critérios comparativos e problematizando a filosofia dele com relação à filosofia clínica. Será feito em outro momento. Quando ele vai estudar em Viena, ele diz que há duas coisas que o marcam essencialmente e que ele vai levar para os estudos dele. Quando ele chega a Viena para estudar os estudos universitários e tudo, ele já tinha uma vasta bagagem cultural, muito acima do que a maioria dos garotos da idade dele. Então, propriamente, o que a universidade iria lhe trazer, não é? Então, são dois fatores básicos que o encantam. O primeiro fator que o encanta profundamente é quando, olha aqui, a relação de professores e alunos, a interpretação de textos com a participação de todos, no qual o mestre, por vezes, participava com rara humildade, como se ele também estivesse aprendendo isso, às vezes, através da troca de pergunta e resposta livre, de toda a técnica controlada. Tudo isso abriu para mim, mais intimamente que qualquer um dos livros lidos, a verdadeira realidade do espírito como um entre. Aqui Buber já começa a aprofundar tudo aquilo que temos acompanhado com ele. Veja que o que o tocou profundamente, o que é esse encontro do professor com os alunos. Não a leitura dos livros. Hoje, na Europa, 2017, em muitas academias, o professor chega, lê o texto que ele escreveu durante 50 minutos, ao final ele pergunta alguma questão, não tem, até a próxima aula. Sim. Em muitos lugares na Alemanha, então, quer dizer, então Buber se encantou com esse contato direto. Agora, houve algo que o marcou muito mais. E por isso separei uma música para a gente ouvir juntos aqui. Olhem o que ele coloca. Mas o que atuou mais fortemente sobre mim foi o teatro municipal, no qual eu frequentemente, e às vezes todo dia, depois de muitas horas de espera, subia correndo 3 lances de escada para pegar um lugar na galeria superior. Ele simplesmente amava isso. Okay? Amava isso. Essa vivência que ele tinha no teatro, que era o encontro com os autores, o elemento cênico, ele diz que isso segue para sempre. Olha como respinga isso na construção do prédio filosófico buberiano. Desde então aconteceu por vezes, em meio à contingência do cotidiano, que eu, por exemplo, sentado em um ambiente externo de um restaurante, na periferia de Viena, percebesse na penetrante discussão sobre os preços que estavam embaixo de 2 vendedoras de mesa vizinha minha, a fala da linguagem, o mútuo que se torna som. Vejam a construção de um prédio teórico desde sua gênese na alma de uma pessoa. Vejam a importância de estudarmos em filosofia clínica, historicidade, para compreendermos os caminhos que levam ao que objeta, ao que constrói, ao que deriva na alma de uma pessoa e como esses elementos conversam. Mas Buber diz que teve muitas ansiedades, muitas angústias, e houve alguém que o ajudou muito em tudo isso, e foi um músico. Foi Johann Sebastian Bach. Eu separei para vocês terem uma ideia, ele gostava muito das cantatas, dos trabalhos de Bach, e ele ouvia muito, e disse, olha só o que ele fala aqui, ó, que quando ele completou 20 anos de vida, o que atuava mais forte sobre ele naqueles momentos era a audição da música de Bach. A música de Bach, cantada, tocada, disso eu tinha certeza naquela época, e continuo certo ainda, como o próprio Bach queria que ela fosse cantada e tocada. Mas eu tentaria inutilmente dizer sim, eu não posso de modo algum me explicar de que maneira Bach influenciou na minha vida. Evidentemente, a tônica de minha vida foi modificada de alguma forma, só a partir daí também o pensamento. Eu sou totalmente incapaz de narrar coisas tão grandes e misteriosas. Aqui, pelo contrário, eu falo de algo insignificante que ocorreu naquela época, e aí ele vai seguir para outros caminhos. Deixa eu mostrar para vocês uma das mais clássicas, mais lindas produções de Bach. São 6 peças, eu tirei uma delas para a gente ouvir. Certa ocasião, Bach estava tocando lá para um dos príncipes, uma daquelas músicas de capela, né? E um dos príncipes lá de uma região próxima, inimigo desse, aliás, ouviu e ficou extasiado com aquilo. Disse, eu vou contratar você, você vai escrever para mim aí trechos de música. E Bach escreveu, foi bem remunerado por isso e tudo. Esses textos, essas músicas que são talvez as mais comemoradas de Johann Sebastian Bach, não é que se perderam, elas ficaram ao relento, foram descobertas há poucas décadas, 1800 e tanto que elas foram descobertas e publicadas, e imediatamente alcançaram sucesso em todo o mundo, são conhecidíssimas. É muito raro um aprendiz de piano que não passe, no, claro, no momento avançado, não é? Seus estudos por isso. Vamos então ouvir juntos aqui uma das interpretações muito lindas, Concerto de Brandenburgo, número 4, tá? Nós vamos ouvir, que é um muito conhecido. Observem um dos momentos muito bonitos da música, e provavelmente Martin Buber passou muitas horas ouvindo esses concertos e outros de Bach.
Thank you.
Vocês encontram na internet. E nesses seis peças que o Bach escreveu, ele deixou um amplo espectro, ele trabalhou com muitos instrumentos. Não era praticamente próprio na ocasião, mas talvez até para impressionar o príncipe, o jovem príncipe que o contratava de Brandemburgo, né? Ele colocou isso. Era uma das maneiras semióticas de construção de Bach, de construção do Buber, não é? Essas relações dialogais. A música ocupava para ele um espaço muito, muito grande, muito importante. Bem, agora tem um detalhe na vida de Buber que é muito interessante e que faz o Buber, já nessa altura da vida, ele não separava muito a teoria e a prática. Para ele, são elementos que precisavam estar colados e não dissociados. E ele teve um momento num congresso sionista em 1903 com o Theodor Herz que o deixou profundamente abalado. Ele se depara com a coisa de um líder que, na verdade, está muito mais preocupado com a própria autoimagem do que propriamente com a mensagem, e que mistura e que se apropria da mensagem e que confunde as coisas. E para Buber isso foi algo muito impactante. E há um episódio muito triste, esse líder se retira, vai para um quarto, chega lá, está a mãe dele, que é uma senhora idosa. Buber vai atrás com um amigo, porque diz, nós temos que ver isso aí, vamos explicar, vamos ver o que houve lá, né? O que, que ele está nos cobrando, afinal de contas. Então, e há um episódio lá muito caricatural e triste. Buber encerra com uma lição que ele aprende que vai ser muito importante na vida dele. Ele era um jovem de apenas 20 e poucos anos quando esse fenômeno, quando esse episódio lamentável. Aliás, ele se afasta durante um tempo de tudo isso, desses trabalhos sionistas. Ele fica muito decepcionado com isso. Na cabeça dele, mesmo ele sabendo das alteridades, então, como seriam trabalhados depois em Levinas, ele ainda tinha uma crença pura em algumas pessoas. E ele começa a descobrir que não é bem assim. Então, ele termina com umas linhas contundentes, que ele diz assim, ó. Por acaso, não é atribuído um peso excessivo a momentos que separam uns dos outros? O sucesso é o único atestado? Não está destinada uma vitória, às vezes tardia, talvez póstuma, talvez ainda também anônima, a homens que são fracassados, que a história justamente se nega a registrar? Ele está combatendo aqui o que o outro considerava um imediatismo, que queria que a mensagem fosse e tal. E ele começa a dizer, mas o que é isso? Se estamos trabalhando ideias, estamos querendo um mundo melhor, não temos que deixar as coisas terem um curso. Não existe, sim, mesmo onde está, esta não ocorre, a estes abandonados não é dado um sim, uma bênção, uma palavra que os ratifica? Não existe, então, um carisma oculto? O homem historicamente atuante não se deixa dominar por essas questões, pois, se ele fizesse isso, teria de desesperar-se e ceder. Porém, os momentos nos quais elas o afetam são os momentos propriamente religiosos de sua vida. Buber era um crítico quanto à maneira dos próprios judeus conduzirem a religiosidade deles. E havia muitas coisas que o deixaram tristes, sabe, com a maneira como a religiosidade, como esses elementos eram colocados. Ele diz assim, ó, na minha infância, eu passava todo o verão numa quinta de Bukovina. Meu pai às vezes me levava à vila próxima, Sadagora. Era a sede de uma dinastia, Tzadik. Tzadik são os judeus que pregam aquela questão da justiça, da perfeição, ok? Isto é, rabis assídicos. Aí ele vai descrever como é que eles viviam. Aqui pensem num garoto que vem de uma, claro, de uma elite da época dele. O Buber teve condições materiais, condições educacionais, familiares, diferenciadas para os padrões da época dele. Então imaginem ele chegando num lugar no qual ele vai descrever para vocês. Vejam se um garoto com a educação dele, de onde ele vinha, ia poder se sentir bem onde ele vai descrever aqui, neste ambiente religioso. Os eruditos falam os rabis milagrosos e acreditam que sabem, mas eles conhecem, como acontece aos eruditos nessas coisas, só a superfície mais exterior. Certamente a grandeza legendária dos antepassados desapareceu nos netos, e alguns se esforçam, através de toda a arte da pequena magia, por provar seu poder, porém toda sua atividade não consegue obscurecer o brilho natural de suas frontes, não conseguem desfigurar a natural superioridade de suas figuras. Sua nobreza involuntária fala mais alto que toda sua arbitrariedade. E certamente não vive na comunidade atual muito daquela fé elevada dos primeiros que homenageavam no tzadik, o homem perfeito, no qual o imortal encontra o seu complemento mortal. Os descendentes se referem a ele principalmente como ao mediador, através de cuja intercessão eles esperam alcançar a satisfação de suas necessidades. Porém, um arrepio de profunda veneração oculto aos seus desejos mais baixos, que sempre se apodera deles. Quando o rabino, reza silenciosamente, ou quando na terceira refeição do Shabá, com fala hesitante, interpreta o mistério da Torá. Também nesses degenerados ainda arde um fundo desconhecido de sua alma a palavra do Rabi Eleazar, que por vontade do homem perfeito, tzadik, e por causa de uma única vontade, o mundo foi criado. Foi isso que eu experienciei naquela época, quando criança, na suja vila de Sadagora, da sombria massa assídica, a qual eu observei como uma criança experiencia essas coisas, não como ideias, mas como imagem e sentimento, que o homem perfeito é importante para o mundo e que o homem perfeito não é nenhum outro além do verdadeiro Salvador. Certamente o tzadik agora é solicitado a ajudar essencialmente em necessidades bem terrenas, porém ele não continua sendo, apesar disso, como ele possivelmente foi um dia, pensado e instituído. O Salvador do Espírito, o professor do sentido do mundo, o guia da centelha divina. Quando criança, recebi um retrato do tzadik e pressenti, através da suja realidade, a pura ideia, a ideia do verdadeiro guia de uma verdadeira comunidade. Entre a juventude e a idade adulta, essa ideia se revelou para mim pelo conhecimento da doutrina sídica, como a ideia do perfeito, Deus na Terra, de homens em realização. Mas o Deus que ele vai construir se afasta muito de um Deus clássico. Ok? Muito, muito. Ele conta, para que vocês tenham uma ideia de por onde vai caminhar a fé que ele vai construir, vejam que para Buber a fé agora tinha que conversar com os outros fatores da vida dele, que nós estamos acompanhando. Era muito improvável que, por ser como ele era, a fé que ele tinha e mantinha fosse uma fé cujos ícones e dogmas o afastassem de toda a sua construção interna. Ele diz que em maio de 1914, morava ele, a mulher e os filhos, os dois filhos, já aproximadamente 8 anos em um subúrbio em Berlim, na Alemanha, quando o reverendo Heschler, a quem eu não via há muito tempo, me telefonou. Ele estava justamente em Berlim e viria com prazer me procurar. Logo depois ele veio. Aí ele nota que o amigo está muito envelhecido e que está muito diferente, esse amigo dele. Permaneceu algumas horas com ele. Depois ele foi levar o amigo à estação de trem, né? Ele estava partindo. E olhem esse diálogo que eles têm quando o amigo está indo embora, esse reverendo, um homem profundamente religioso, mas aquela religiosidade clássica, envelhecido, cansado, Ele, então, antes de se despedir, ele colocou a mão, Heschler colocou a mão no meu ombro e falou: querido amigo, nós vivemos em uma grande época, que estava se referindo à época, o horror que estava aí para vir da grande guerra e tudo mais. Nós vivemos uma grande época. Diga-me, você crê em Deus? O que acham que Martin Buber respondeu? Demorou algum tempo até que eu respondesse. Então, eu tranquilizei o velho homem, meu bom amigo, enquanto era capaz. Ele não precisava preocupar-se por mim nesse sentido. Em seguida, eu levei a estação e o coloquei no trem. Porém, quando então eu regressei para casa e alcancei novamente aquela esquina onde o caminho negro desembocava em nossa rua, eu parei. Eu havia dito a verdade a ele? Eu acreditava no Deus ao qual Heschler se referia? O que estava acontecendo comigo? Eu permaneci durante um longo tempo na esquina, decidido a não ir adiante antes que tivesse encontrado uma resposta correta. Observem como, para Martin Buber, esses elementos internos tinham força, tinham importância, determinação na malha intelectiva dele. Olhem a resposta que ele vai chegar aqui, a conclusão, que é um dos elementos que vai nos ajudar depois ao que ele entende por essas relações dialogais com os seres espirituais. Vamos ver que Deus é esse que ele estava construindo agora na vida dele. De repente, a resposta surgiu no meu espírito, lá onde a linguagem sempre se estrutura. Surgiu sem ter sido composta por mim, palavra por palavra pronunciada. Quando crer em Deus, assim soava a resposta. Significa poder falar dele na terceira pessoa: eu não creio em Deus. O Deus que dá a conhecer previamente a Daniel essa hora da história da humanidade, essa hora antes da guerra mundial, de modo que este possa determinar o lugar dessa marcha dos tempos, não é o meu Deus, nem é Deus. O Deus ao qual Daniel ora em sua dor é o meu Deus. Esse é o Deus de todos. Ainda durante muito tempo eu permaneci na esquina e abandonei-me agora, para além da linguagem, ao esclarecimento que havia começado. Eu vou desligar o gravador aqui para conversarmos um pouco. Bem, então estávamos conversando, o professor Evaldo estava pontuando algumas diferenciações entre Levinas, Buber. E vamos ver agora, nas próprias palavras do Buber, como ele lidou com essa questão. Não é? Ele dá o título desse capítulo de Uma Conversão. E ele diz, eu vou direto aos pontos, ele faz uma longa análise aqui. Ele conta de uma conversa que ele teve e que foi muito importante para ele. Ele fica refletindo profundamente e ele tem como uma das conclusões o seguinte, que depois dessa conversa, na qual ele faz várias conjecturas, ele diz: desde então, eu abandonei aquele religioso, que não é religioso, ele colocou entre aspas para colocar a questão religiosa, que não é nada mais que exceção. Ou seja, vejam, ele se afasta do religioso, que é uma exceção, da religiosidade, que é saída, que é êxtase. Ou ele me abandonou. Eu não possuo nada além do cotidiano, do qual eu nunca sou retirado. O mistério não se abre mais. Ele se subtraiu ou fixou o domicílio aqui, onde tudo acontece como aconteceu. Eu não conheço mais nenhuma plenitude, além daquela de cada hora mortal, de exigência e responsabilidade. Longe de estar à altura dela, eu sei, porém, que sou solicitado pela exigência e posso responder à responsabilidade, e sei quem fala e quem exige a resposta. Muito mais eu não sei. Se isso é religião, então ela é simplesmente tudo, o simples todo vivido na sua possibilidade do diálogo. Ele nos coloca sobre que uma série de de conferências que ele fez na Alemanha, não é? E vou apenas trazer um dos elementos aqui fundamentais, quando ele vai dizer o que é a fé. Ele é muito questionado sobre isso, várias vezes, reiteradas vezes. E ele assim nos coloca o que é a fé em Martin Buber. O que eu queria dizer era uma simples afirmação, que fé não é um sentimento da alma do homem, mas uma entrada na realidade inteira, sem desconto e sem abreviação. Essa afirmação é simples, mas ela contradiz a maneira habitual de pensar. E assim, para torná-la clara, foram necessárias 3 noites, não apenas 3 conferências, mas ainda 3 discussões que se seguiram a estas. E nessas discussões, reparei que algo era incômodo. Ele disse que realmente o clima era bastante difícil. Ou seja, vejam como ele coloca, ele não destitui mais. Não é uma fé que eu tenho lá no céu e eu aqui na terra tenho outra vida. Ele unifica, condensa e é tudo uma coisa agora. Quer dizer, ah, você tem fé? Então você está vivendo a cada momento, em todas as coisas, isso. É assim que ele vai colocar. Não há mais uma... E isso, para certos preceitos e orientações religiosas, é extremamente problemático, não é? Quer dizer... Então ele dá muitos exemplos sobre isso, mas por questão de tempo, vamos a outros pontos aqui. Ele fala que ao final de todas e tantas exposições, houve um interlocutor que falou para ele: como o senhor consegue falar de Deus tantas vezes? Como pode esperar que seus leitores entendam a palavra no sentido no qual o senhor acha que está sendo entendido? Aquilo a que o senhor se refere com ela eleva-se, entretanto, acima de toda a apreensão e compreensão humanas. E é precisamente a este ser tão elevado que o senhor se refere. Porém, no momento em que o senhor profere essa palavra, o senhor a lança à apreensão humana. Que palavra da linguagem foi usada com tanto abuso, tão manchada, tão profana como esta? Todo o sangue inocente que foi derramado por ela rouba-lhe o brilho. Toda injustiça que, para ser congruente, ela teve que sofrer, sujou seu caráter. Quando eu ouço nomear o Supremo Deus, parece-me, por vezes, uma blasfêmia. Sim, respondeu Martin Buber, é a mais carregada de todas as palavras humanas. Nenhuma foi tão manchada, tão dilacerada. Justamente por isso, eu não posso renunciar a ela. Os povos deitaram ao chão a carga de sua vida amedrontada sobre esta palavra e a espezinharam. Ela encontra-se no pó e carrega todo o fardo deles. Os povos, com suas facções religiosas, dilaceraram a palavra. Eles assassinaram em nome dela e morreram por ela. Ela carrega o vestígio e o sangue de todos eles. Onde encontraria eu palavra à altura capaz de descrever o Ser Supremo? Tomasse eu o mais puro, o mais resplandecente conceito do tesouro mais íntimo dos filósofos, eu apenas poderia buscar dentro dele uma figura de pensamento facultativa, não porém o presente daquele ao qual eu me refiro, daquele que os povos adoraram e degradaram com suas vidas e mortes monstruosas. Eu me refiro a ele e a que as gerações atormentadas do inferno e os que violentam os céus se referem. Certamente eles desenham caretas e escrevem Deus embaixo. Eles se assassinam mutuamente e dizem que é em nome de Deus. Porém, toda ilusão e engano desmorona quando eles estão frente a frente a ele, na escuridão mais solitária, e não dizem mais ele, ele, mas gemem, tu, tu, gritam tu e clamam pelo Uno, e quando acrescentam Deus, não é o verdadeiro Deus que eles todos chamam, o Deus vivo, o Deus das crianças? Não é ele que os escuta, que os defende? E não fica assim justamente consagrada a palavra Deus, a palavra da invocação, a palavra transformada em nome, em todas as línguas humanas, para todo sempre? Nós temos de dar atenção àqueles que a proíbem, porque eles se insurgem contra a injustiça e o abuso que gostam tanto de recorrer à procuração de Deus. Porém, nós não podemos abandoná-lo. Uma das partes muito bonitas da obra de Martin Buber, nos mostrando estes elementos. Terminando a nossa aula de hoje, eu quero ler para vocês dois pequenos trechos apenas, tá bom? E aí estará tudo encerrado. Aqui, ó. Martin Buber, já no pós-fácio de sua obra, nos diz o seguinte. Se eu tivesse que informar a alguém que pretenda saber qual seja, em linguagem conceitual, o principal resultado das minhas experiências e reflexões, não me restaria nenhuma outra resposta, senão declarar-me partidário do saber que envolve aquele que pergunta e a mim. Ser gente significa ser o ente que está face a face. O conhecimento deste simples fato cresceu ao longo da minha vida. Minhas experiências e reflexões ensinaram-me a ver de outra maneira. Eu não conheci não apenas nenhuma grande realização, como também nenhuma grande ideia em todas as épocas do homem, cujas obras espirituais conheço, as quais não possam ser lidas como se tivessem sua origem no contato estabelecido pelo si mesmo com o ser que está face a face. E por último, uma verdadeira lição para muitos filósofos e estudiosos da alma humana, que por vezes acham que encontrarão fora do ser humano, em obras de referência e literatura, aquilo que só se pode ter, e em filosofia clínica sabemos muito bem disso, via historicidade, exames das bases categoriais, estrutura do pensamento, de que outra forma? Martin Buber amava os livros, amava a literatura, e durante um tempo acima do próprio ser humano. Só que foi através disso que ele chega ao ser humano, e então compreende e ultrapassa a literatura. Olhem o que ele nos coloca a respeito desses deslocamentos semióticos pela vida. Se me tivessem perguntado na minha primeira juventude se eu preferiria lidar apenas com homens ou apenas com livros, eu teria certamente me pronunciado a favor dos livros. Mais tarde, isso modificou-se cada vez mais. Não que eu tenha tido experiências muito melhores com as pessoas do que com os livros. Pelo contrário, livros inteiramente agradáveis sempre cruzam mais frequentemente o meu caminho que homens inteiramente agradáveis. Porém, as minhas experiências ruins com homens alimentam o meu mercado da vida, como o livro mais nobre não conseguiria. E as boas experiências que eu tive com os homens transformaram-me a terra em jardim. Contra isso, nenhum livro consegue fazer mais por mim do que alcançar-me a um paraíso dos espíritos elevados, onde o mais íntimo do meu coração nunca esquece que eu aí não posso permanecer muito tempo, como também nem sequer posso desejar que o possa. Hoje vimos, a partir da historicidade de Martin Buber, dita por ele mesmo, como ele gradativamente migra agora para o prédio filosófico que ele constrói. Observem a coerência, observem a sintonia, os ajustes, que à medida que a vida vai lhe trazendo experiências, ensinamentos e aprofundamentos, a partir daí ele vai erguendo o prédio filosófico dele, conciliando questões de religiosidade, descartando elementos que nada mais diziam respeito a ele. Observem como as lições marcantes da vida dele aparecem depois em ensinamentos filosóficos, no prédio filosófico dele. Por isso que tanto em filosofia clínica é dito a vocês, para compreender de fato a pessoa, é sim fundamental contextualizarmos as bases categoriais onde ela vive. A historicidade dela, não tenham pressa, vamos aos poucos nos aproximando. Essa aproximação não é exata, ela não termina. Ela é cada vez mais aproximação, aproximação, para termos a estrutura do pensamento. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que foi realizada aqui na linda cidade serrana, no Rio Grande do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, na reitoria, e que faz o lançamento da Jornada de Estudos de 2017, uma parceria com a Universidade Hebraica em Jerusalém. Trabalharemos lá, em setembro, a filosofia dialogal de Martin Buber e a filosofia clínica. Filósofos brasileiros, filósofos da Universidade Hebraica e mais de 35 filósofos do país inteiro estarão conversando sobre esse tema, aprofundando durante mais de uma semana em aulas, todos os dias na Universidade Hebraica. Agradeço a presença de vocês na nossa aula de hoje. Thank you.
Thank you.